A gente está numa série das disciplinas espirituais. E nós falamos, há alguns domingos atrás, das disciplinas interiores, né, que seriam a meditação, a oração e o jejum. Elas abrem as portas aí para a gente demonstrar o nosso exterior para as pessoas. Então, hoje nós teremos as disciplinas exteriores, que seria hoje o tema, a simplicidade. O que é simplicidade? O que é ser simples? Será que a gente define a simplicidade pelo jeito de se vestir, pelo jeito que a gente. É pelo nosso carro, que ele é velhinho, aí a gente é simples, ou pelo jeito que a gente se comporta? Como que é definida a simplicidade? Né? Como que isso pode ser. Falar assim, não, essa pessoa realmente ela vive uma vida simples, ela demonstra essa simplicidade. E para que a simplicidade seja totalmente externada para as pessoas na nossa vida, ela tem que estar interna na gente também. As outras disciplinas aí, a meditação, o jejum, a oração, ela tem que fazer parte da nossa rotina, porque não conseguimos viver uma vida dupla. A gente não consegue ser simples no nosso na nossa convivência com pessoas e não ser simples no nosso dia a dia, quando estamos realmente com as pessoas mais íntimas na nossa casa ou no nosso trabalho. Mas ser simples simplesmente dentro da igreja, acho que acaba que não demonstra realmente o que somos e o que a quem servimos. Nós temos alguns textos aqui. Eu vou dar uma viajada em vários textos aqui, porque como é uma disciplina que não tem um texto específico para a gente trabalhar, eu vou ler Eclesiastes 7, 29. Eu queria que vocês deixassem a Bíblia de vocês aberta em Mateus 6, porque apesar de estarmos viajando em vários textos, ele vai ser o texto principal dessa mensagem hoje, Mateus 6. Então deixa aberto aí, e os outros eu vou compartilhando com vocês. Eclesiastes 7, 29, ele relata como que o homem foi criado, como Deus criou o homem. Foi isto, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, para serem retos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Então, eu e você fomos criados para sermos pessoas boas, justas, retas, uma pessoa que anda conforme as leis, né? Mas pelo nosso problema aí, que nem o problema de pecado, do pecado original aí, nós temos essa tendência a fugir disso. Então, a simplicidade, como eu falei, ela só vai poder ser completa na sua vida se você conseguir exteriorizar isso. Se você conseguir mostrar para as pessoas através da sua vida que você vive realmente a simplicidade. Só que hoje, infelizmente, a humanidade ela está perdida nessa questão da simplicidade, né? Nós podemos até ver pessoas que demonstram, num certo momento, uma simplicidade, mas logo, com a concorrência, com os afazeres aí, com que a sociedade nos impõe hoje de falar, você tem que ser o melhor, você tem que ser. Isso acaba tendo um pouquinho de problema, né? Por quê? Porque ao buscarmos algumas coisas, nós atropelamos padrões, né? E qual que é o padrão que nós temos que seguir? Qual é o padrão que eu e você temos que seguir? Padrão de Jesus Cristo. Padrão de. Ali, aqui mais para frente nós veremos padrões que ele vai, muitos, como se diz, meios para seguir os padrões, assim dizendo. Vamos orar só para a gente iniciar aí. Senhor Deus, eu agradeço porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, eu agradeço porque em meio a tudo o que vem acontecendo com pandemia, o Senhor tem guardado as nossas vidas. Obrigado por tudo isso mesmo, Deus abençoa a nossa manhã, abençoa cada um que está aqui hoje, cuida do nosso coração, Deus abre o nosso entendimento para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer falar para nós hoje. Em nome de Jesus que eu oro, já agradecido. Amém. Então, os padrões do mundo, eles estão totalmente enfermos. E quando a gente segue os padrões do mundo, nós também estamos enfermos. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim, ó. E ainda dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Saibam que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmo e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão os outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si. Amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Então, aqui nós, nesses textos aqui, nós vemos que, se você olhar para esse texto e olhar para o que está acontecendo no mundo hoje, é realmente o texto está sendo bem atual, né? Porque hoje, o padrão de herói que a gente tem na nossa cabeça, é pré-estipulada pela mídia e por tudo, todos os canais que nos influenciam, é que o padrão é um jovem pobre que se torna rico. Não é isso? Ah, eu assisto muito aquele Shark Tank Brasil, e lá tem a história dos investidores lá, que um era vendedor de coxinha, e aí virou um multimilionário, tem várias empresas. Isso, para a nossa sociedade hoje, ele é um padrão de sucesso, de felicidade, de simplicidade, porque a pessoa era pobre e virou rica. Mas será que isso é um padrão que nós devemos abraçar? É um padrão de Deus para a gente? O que nós temos que ter como padrão é como Jesus ensinou o Perdão, pessoal, a assistente que ela está me ajudando. O padrão que Jesus nos ensinou é um jovem rico que deixa tudo para segui-lo. Não é o que você tem que te define, mas o padrão do mundo é. O padrão do mundo é o que eu tenho, o que eu ganho, o que eu posso te dar é o que me define. Mas o padrão de Deus é diferente. Os valores estão mudados, porque chamamos a cobiça de ambição. O tesouro oculto que nós chamamos de prudência. E muitas vezes a ganância de diligência. Então, às vezes a gente coloca na nossa mente que eu preciso ter, eu preciso alcançar, eu preciso buscar. E isso vira um Deus para a gente, vira uma perda de foco para a gente, porque a gente deixa de fazer todas as outras coisas em busca simplesmente de querer. Quando a gente interpreta a Bíblia de uma forma errada, nós achamos que a Bíblia ela não fala de pobreza, né? de ajudar aos pobres. Mas Jesus ele falou muito disso. E até no Antigo Testamento nós vemos isso. No ano do jubileu, era um ano festivo que eles tinham lá, a terra ela era toda repartida de novo. As pessoas que tinham bens, eles traziam seus bens e repartiam entre o seu grupo ali. Isso a gente via como que era essa repartição para poder para ninguém passar necessidade, ninguém passava ninguém sofria porque uns tinham muito e outros tinham pouco. Não, ali era tudo repartido. E só que isso foi se perdendo ao longo do tempo e o povo de Israel ali acabou perdendo essa cultura. Então, quando a gente olha para a Bíblia, ela tem a todo instante ela mostra que se a gente ficar preso a coisas, a bens, a gente começa a ser escravizado por isso. No Salmo 62, versículo 10, diz assim, ó, se suas riquezas aumentarem, não façam delas o centro da sua vida. Então, se o seu dinheiro, se a sua riqueza, se você for... isso eu não estou dizendo que a gente não pode ser bem-sucedido na vida, nós podemos ser bem-sucedidos, mas isso não pode ser o foco da nossa vida. O dinheiro, as coisas que a gente conquista, um carro novo. O carro, ele tem uma única exclusividade, função de nos levar e nos trazer. Ele não pode ser um bem que você trata ele mais, você cuida dele melhor do que da sua esposa, por exemplo. Né? E a gente não pode depositar tudo isso nos bens. Jesus, em Provérbios 11, 28, Diz assim, ó, quem confia nas riquezas cairá. E aí Jesus, ele declarou uma guerra no seu tempo contra o materialismo. Quando ele diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Em Lucas 16, 13, está isso. E ele falou sempre e em várias vezes com a questão econômica também. Em Lucas 6, versículo 20, 24, diz assim, ó, bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus, e ai de vocês os ricos, porque tendes a vossa consolação. Volto a falar, não é problema ser rico. O problema é que ele quis dizer aqui que quem tem posses ou até mesmo quem coloca a sua confiança no que você tem, no dinheiro ou em tudo ou qualquer outra coisa. Em Mateus 6, 21 e 19, viu que as garras da riqueza pode colocar uma pessoa, se colocar sobre uma pessoa. Ele sabia onde o seu tesouro ali, onde está o seu tesouro, ali também está o teu coração. O texto aqui diz, deixa eu só ler para vocês aqui, Mateus 6, 21, aproveita que está aberto. Não ajunte tesouros aqui na terra, onde as traças e as ferrugens os destroem. Os ladrões roubam, arrombam casas e os furtam. Ajunte os seus tesouros no céu, onde as traças e as ferrugens não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Onde está o seu tesouro, onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Então aqui ele não está falando que você deve colocar o seu coração em tal coisa e tal coisa, não. Ele está falando que sempre que você colocar uma coisa na sua vida como tesouro, o seu coração vai estar ali. Então tome cuidado com o que você elege como tesouro na sua vida. Isso não é só pela questão do dinheiro. É em tudo que nós vivemos. O ser humano ele tem o costume e a tendência a eleger ídolos, né? A eleger coisas que são preciosas demais para ele. E aí temos que tomar cuidado com isso, porque isso pode estar tomando o lugar de Deus na sua vida. O tempo que você passa numa rede social, ou o tempo que você passa fazendo outra coisa que não é uma busca a Deus, pode ser um tesouro na sua vida também. Então, temos que tomar cuidado com isso. E como eu falei, ele estava afirmando o simples fato de o seu tesouro está, o seu coração sempre está onde o seu tesouro, onde você elege a coisa como o seu tesouro. Jesus exortou o jovem rico para ele tomar cuidado, para ele se livrar das coisas das riquezas que ele tinha, para que ele pudesse entrar no reino e seguir a ele. Disse Jesus, em seguida disse, cuidado, guarde-se de toda ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. Então você e eu não somos definidos pela quantidade do que temos. Paulo disse a Timóteo também assim, mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Em Hebreus, esse texto de Hebreus aqui, ele é muito legal, porque diz assim, ó, sejam a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Esse texto de Hebreus, ele nos dá esse refrigério, né? Porque nos mostra realmente como deve ser o modelo, o padrão de vida. Contente com o que você tem. Se você tem pouco, se contente com pouco. Se você tem muito, se contente com o seu muito. Mas não coloque as coisas ou pessoas ou qualquer situação na frente de Deus. Não deixe que isso tome o lugar de Deus. Cada coisa tem que ter o seu devido lugar. Uma coisa que nós temos que tomar cuidado também, quando nós olhamos para a simplicidade, tem religiões, tem culturas que acham que a simplicidade é você abandonar toda a sua vida e viver isolado, e viver num mundo paralelo. Isso é perigoso, porque vai de um extremo ao outro. Nós não fomos chamados para sair desse mundo. Quando nós aceitamos a Cristo, como temos uma vida de entrega a Cristo, nós não fomos chamados para deixar os nossos amigos. Nós estávamos conversando isso na sexta-feira, nós temos um grupo aí de PG novo com os meninos aí, e a gente estava conversando isso, né? Muitas vezes a gente está na igreja, está buscando a religião e a Cristo, e a gente tem algumas tentações, algumas coisas que vêm dos nossos antigos amigos de convívio, de relacionamento. Isso é complicado a gente conseguir suportar isso também, né? Mas Deus não pede que a gente se afaste deles. Pelo contrário, nós temos que chegar mais próximo deles para tentar mostrar que a nova vida que a gente vive, ela é boa, ela pode transformar, ela transformou a nossa vida e pode transformar a vida deles também. E quando nós entramos nesse extremo de achar que as coisas, que a simplicidade está dentro desse conjunto de deixar tudo e viver uma vida isolada, nós temos que tomar cuidado que nós caímos nesse, não podemos cair num erro. Então, porque o que acontece? Quando a gente, o asceticismo, ele não encontra lugar na bênção de Deus, porque ele acha que a bênção de Deus não é necessária para ele. Só que a simplicidade, ela se alegra com a graciosa provisão de Deus, com as bênçãos que Deus tem preparado para a gente. Então, a simplicidade, ela conhece o contentamento, tanto na humilhação como na abundância. Então, nós podemos viver a simplicidade sem nada e podemos viver a simplicidade com muito. Então, nós temos que ter esse entendimento que o contentamento, ele está no não ter e ter. Em Filipenses 4, 12 e 13, diz assim, ó, sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou estômago vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Esse texto, ele é muito usado em placas de caminhão lá, em fachadas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você tem que tomar cuidado quando usa esse texto ou quando entende esse texto, porque você pode todas as coisas dentro do padrão que Deus está te dando ali. Ele vai te cuidar de você em todas as situações. Não que você pode sair aí lutando contra um exército sozinho. Você pode... Deus é poderoso para fazer também. Ele fez, ele usou, ele fez. Mas ele sai do contexto. Então, o que Paulo quis dizer aqui é que ele podia todas as coisas. Deus cuidava dele tanto na parte quando ele estava passando necessidade ou quando estava bem. Kierkegaard escreveu uma frase... Peraí, antes tem Arquimedes. Arquimedes foi um grande matemático. Dai-me um ponto de apoio e eu moverei a terra. Dai-me um ponto de apoio e eu moverei a terra. Que ponto de apoio nós precisamos para mover a terra hoje? Como cristãos, como pessoas que estão buscando conhecer a Cristo, que ponto de apoio é esse? Nós precisamos desse ponto focal. Vamos ler o texto de Mateus 6, 25, 34. Mateus 6, do 25 até o 34. Vou dar vocês abrirem aí. Mateus 6, do 25 ao 34. Pega uma água para mim, Mauro, por favor. O Mauro não brincou de mímica. Todo mundo achou aí? Mateus 6, 25 ao 34. A minha versão aqui está na NVT, tá? Nova versão internacional. Ela muda algumas palavras, mas o sentido sempre é o mesmo. Por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora na sua vida? E por que preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será mais generoso com vocês? Gente de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celeste já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas, lhe serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta o hoje, os problemas deste dia. Olhando para esse texto, qual é o nosso ponto focal aqui que nós temos que buscar? Versículo 33. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas o serão acrescentadas. Ah, se eu buscar a Deus, eu vou virar milionário da noite para o dia. Não é isso que o texto diz. Busque a Deus, que Ele vai dar tudo o que você precisa diariamente. O pão de cada dia, Ele vai te dar hoje. E assim, tudo depende de como nós mantemos isso, né? Esse ponto, buscar em primeiro lugar. Porque muitas vezes na nossa vida nós colocamos prioridades. Qual que é a sua prioridade hoje? Não precisa falar não, só pense. Qual que é a sua prioridade hoje? Conquistar uma casa, um carro, ser promovido no trabalho, arrumar um emprego novo, arrumar um emprego, passar na prova da faculdade. Qual que é a sua prioridade hoje? Kierkegaard escreveu assim, ó: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que significa isso? O que tenho que fazer? O que tipo de esforço que pode ser chamado buscar ou prosseguir, ou perseguir o reino de Deus? Aí ele fala: deverei tentar um emprego compatível com os meus talentos e as minhas forças, para que assim consiga exercer influência? Será que eu preciso buscar um emprego que eu sou capaz de executá-lo muito bem para conseguir influenciar as pessoas? Ou, aí ele responde para a própria pergunta dele: não, deve buscar primeiro o reino de Deus. E aí ele continua: devo então sair e proclamar este ensino ao mundo? Será que a gente deve proclamar a palavra de Deus? Ela é importante, mas buscar o reino de Deus é proclamar ela primeiramente? Não, ele responde. Deves buscar primeiro o reino de Deus. Mas então, em certo sentido, nada é o que devo fazer? Ele diz sim. Certamente, em certo sentido, nada torna-se diante de Deus, tornar-se nada diante de Deus, aprender a manter-se silene, e nesse silêncio está o começo, que é a busca, é buscar primeiro o reino de Deus. Então, resumindo, a gente não deve fazer nada, em certo sentido. Nós devemos primeiramente ver, buscar, ficar em silêncio, ter todo o trabalho lá das celebrações da meditação, da oração, ter primeiramente essa busca para o reino de Deus. Porque nada mais pode ser central do que na nossa vida. Todas essas metas e focos que nós temos, elas são válidas, mas elas não podem ser centrais na nossa vida. Buscar o reino de Deus é primeiro, e as outras coisas serão acrescentadas no decorrer da nossa vida. Porque quando a gente busca com as nossas próprias forças as outras coisas primeiro do que o reino de Deus, a gente fica ansioso. Quem não é ansioso aqui? Levanta a mão. Quem não é ansioso? Né? Acho que se a gente olhasse para a humanidade toda, aí acho que todos somos ansiosos. Né? Se a gente fizesse uma pesquisa a nível mundial, aí acho que daria 100% de ansiosos. E a realidade da simplicidade interior, com a ansiedade, ela não consegue ser exterior. Você não consegue exteriorizar isso. Você está ansioso também. Então, A simplicidade, ela é uma confiança. Confiança em Deus também. E o fato de uma pessoa ser simples, ela não, isso não quer dizer que ela não possa ter os seus bens, como eu falei anteriormente. E o detalhe é que tem três características de atitudes da simplicidade interior, que ela pode, que ela, para ela ser demonstrada exteriormente. Se recebemos o que temos como um dom de Deus. Então, tudo que nós temos é um dom de Deus. Se o que temos recebe o cuidado de Deus. Se tudo que a gente tem recebe o cuidado de Deus. E se o que você tem está disponível aos outros. Aquilo que Deus te dá está disponível aos outros ou você retém somente para você? Receber o que temos como um dom de Deus é a primeira atitude interior da simplicidade. Porque o seu trabalho, ele é importante para que você possa se manter, ele é digno, só que não é ele que te dá o que você tem. Não é o seu trabalho que é o principal na sua vida. O seu trabalho hoje, você está na sua empresa, amanhã você pode não estar. E aí a gente vê casos e passa por isso também, né, dificuldades de relacionamento com pessoas dentro do nosso meio de trabalho. Lembro do César, quando a gente conversou sobre a gerente, né, César? E aí ele testemunhou depois que ele começou a ter uma mudança de atitude com as pessoas que ali importunavam ele, orar por elas, isso mudou. Então, o seu trabalho, ele não é simplesmente um lugar onde você está ali para conquistar as coisas. Não, Deus colocou você ali para algum propósito. Então, quando você olhar para o seu trabalho hoje e pensar, nossa, eu preciso ser promovido, eu preciso ir para outro lugar, eu preciso melhorar, eu preciso, sei lá. Deus colocou você ali por um propósito. Ele está ali, ele deixou você ali para simplesmente mostrar o que é ser um filho de Deus também, o que é transmitir. Então, sempre quando você pensar nisso, que está ruim, lembre que Deus colocou você ali. Vivemos pela graça, mesmo quando se trata do pão nosso de cada dia. Então, não se preocupe com o dia de amanhã, se preocupe com hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando, lá no deserto, quando o povo decidiu guardar o maná que vinha diariamente para eles, o que aconteceu com o maná? Estragou. Então, se preocupe com hoje, se preocupe com o agora, se preocupe com o que você está vivendo. Peraí que eu estou aqui. Dependemos de Deus para obter os mais simples elementos da vida. Ar, água, sol. Então, Deus, se não fosse por Deus, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Nenhum de nós poderíamos ter acordado hoje. Nós vivemos numa pandemia difícil, né? E a Pri pegou esses dias quando está internada. Tem várias pessoas que passaram por essa dificuldade. E nós vemos que não importa a idade, não importa a sua classe social, não importa o seu conhecimento, a sua inteligência, não importa. Se Deus não estiver guardando a sua vida, qualquer um de nós está sujeito a pegar essa doença e a vir a falecer. Então, quando a gente entende que a nossa dependência tem que ser total dele, isso fica mais tranquilo, por mais que a gente passe por dificuldades. Porque quando a gente tenta, com os nossos próprios esforços, falar, não, eu conquistei isso, eu vivo porque eu sou o cara. Ô, Jesus. Hoje ela quer falar comigo aqui. E quando a gente tenta colocar como tudo mérito nosso, a gente vai cair na ansiedade. A gente vai perder o controle de todas as situações que acontecem na nossa vida. Quando a gente se coloca na liberdade da ansiedade, nós entendemos que se recebemos o que temos... Peraí, eu já falei isso, peraí que eu confundi aqui, desculpa. E a simplicidade significa liberdade. E quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, a simplicidade ela vai ser exteriorizada para as pessoas. Compre as coisas não por sua utilidade. Compre as coisas por sua utilidade, não por seu status. Não devemos comprar automóveis pelo prestígio. Vou comprar uma Ferrari, porque é a marca da moda. Não, vou comprar um carro melhor do que o do meu vizinho. Muitas vezes compramos coisas que não precisamos para mostrar para as pessoas que não gostamos. É uma frase legal isso, né? Eu li no livro a frase que eu achei legal. Compramos coisas que não precisamos para mostrar status para pessoas que não gostamos. Porque você, para o seu amigo, você não precisa mostrar que tá melhor ou que está vencendo. Porque para o seu amigo, ele vai estar alegre com você, junto quando você vencer. Agora, os seus inimigos, eles vão estar tristes com você. E a gente, muitas vezes, para mostrar para as pessoas que estamos vencendo, nós queremos mostrar status. Rejeite qualquer coisa que esteja viciando você. Detalhes simples na nossa vida podem nos tirar o foco de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Recuse ser escravo dessas coisas. A única pessoa que nós devemos ser escravos é de Deus. Nós devemos ser escravos, servos dele o tempo inteiro. Desacumule. Às vezes a gente compra coisas sem necessidade. Nós estamos planejando o bazar aí. Então, se você tem a sua roupinha que está acumulada, traz para cá para a gente poder reverter recursos aí para continuar o nosso trabalho. Então, um dos detalhes aqui é desacumule. Quantidade de coisas são desnecessárias e complicam sua vida. Seu armário, seu guarda-roupa deve estar cheio lá e está só atrapalhando você a saber o que usar no dia seguinte. Aprenda a desfrutar das coisas sem querer possuí-las. A maior parte da nossa vida a gente passa tentando possuir coisas, tentando conquistar. Mas a gente pode desfrutar dessas coisas sem tê-las. Seja agradecido ao que você tem hoje. Seja agradecido pelo seu emprego, seja agradecido pela sua casa, seja agradecido pelo seu carro, pela sua família, pela sua vida, pelos seus filhos. Seja agradecido. Muitas vezes nós reclamamos, falamos, não, eu preciso conquistar, 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 conquistar. E colocamos as nossas metas nisso. E quando nós olhamos para o lado, nós vemos que pessoas queriam estar no nosso lugar. Mesmo que a nossa vida seja humilde, pessoas queriam estar no seu lugar hoje. Pessoas queriam estar aqui hoje e não podem. Porque muitas vezes estão passando por problemas de saúde, estão internados em hospitais, pessoas estão desempregadas e queriam ter o emprego que você reclama de estar lá todo dia, de estar trabalhando. Então, para que a gente possa demonstrar essa simplicidade, nós temos que ser gratos a tudo que temos. E quando a gente é grato a tudo que tem, as pessoas vão ver na gente esse reflexo do ponto central, aquele ponto focal que a gente escolheu, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que é ser Jesus Cristo como o centro da nossa vida. Então, quando a gente pensa nisso, pensa no que temos e o que queremos, sejamos agradecidos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Qual o seu tesouro? Aonde você tem colocado o seu coração? Porque se o seu coração está onde o seu tesouro está, qual é o seu tesouro? Qual que é a prioridade hoje? E por último aqui, temos que nos apegar a esse ponto focal que é Jesus, depositar toda a nossa ansiedade nele. Tudo que você vem passando ou irá passar está no controle de Deus. Então, toda a sua vida tem que estar no controle de Deus. Dificuldades passaremos, tristezas, alegrias, sofrimento, tudo nessa vida nós enfrentaremos. Porque esse mundo aqui, ele é um mundo de passagem, está aqui de passagem. Na esperança de uma glória eterna junto com Cristo. Imagine hoje você podendo vislumbrar isso, que a gente fica preso. A ansiedade, ela nos prende a esse mundo, ao que a gente pode conquistar aqui. E quando a gente pensa que a gente é só passageiro, que a gente está só de passagem, e existe um lugar melhor que nos espera, a nossa ansiedade, ela é deixada de lado totalmente aqui, e nós vislumbramos o melhor. Que Deus possa, nessa manhã, colocar no nosso coração esse modelo de simplicidade, que é primeiramente buscar o reino dele em primeiro lugar, e que a gente tenha sempre esse coração agradecido por todas as coisas. Vamos orar.